Sejam muito bem-vindos, meus caros lutadores, são seis. Eu sou o Jota San, ao meu lado o Chico San, do Náufragos Dojo. Como é que seria o nosso nome como Dojo, Chico?
Não sei, San já parece mais escola de samba do que ou uma Abadá da Bahia do que o Karatê. Eu não sei, cara. Como é que é o...
Dojo. Tem o Miyagi
Dojo. É o Cobra Kai e o Miyagi Dojo. Miyagi Dojo?
Dojo. Ou ia ficar bom um dojo meu, né? Dojo.
Dojo Jota, né? A melhor combinação dos nossos nomes é Joxota. Vamos falar a verdade.
Joxota. Dojo.
Que merda. Dojo Joxota.
Ah, gente, piada de quinta série, por quê? Porque a gente assistiu esse filme quando a gente tava nessa idade. Não sim, espere sim. Maturidade não. No que iremos falar hoje, porque é isso, né? Cara, e como é ruim, né? Vamos ser sinceros. Eu assistindo fraco, né? Aquele filme, eu falo, nossa, gente, é 2 horas e 6 de filme, né?
O primeiro?
Eu me dei conta porque eu falei, vou assistir, deve ser uma
hora. 2 ou 3 é um pouco menos.
Oh, meu Deus, cara, 2 horas e 6.
O que mais me entristece é você entrar na Netflix e vai lá, na aba dos clássicos, aparece Karate Kid com um filme clássico. Ah, meu filho, não é clássico isso, né? Isso é o Harry Potter da minha geração ali, que tinha 10 anos naquela época. É filme...
Foda que virou clássico, cara.
Tratar de clássico que é antigo não faz sentido, cara.
Essa é a velha teoria do professor de história, né? É o único que se fode, porque a história nunca para de acontecer,
nunca,
né?
Nunca.
Só aumenta. Então, o que é clássico? É igual esses dias que tava lá nos grupos falando assim, nossa senhora, essa música é muito antiga, Linkin Park. Falei, caralho,
é exatamente isso, cara. Eu já passei por essa fase de me surpreender com as coisas. Aí é legal quando você perde essa perspectiva de que o velho é bom porque é o teu velho e não dos outros. E aí você começa a se abrir para a dimensão das coisas novas, do que está sendo feito agora, que vai ser o velho de alguém lá na frente, né? E aí aquilo que é bom já começa a ter um contraste que é mais objetivo, não subjetivo.
Exatamente. Você começa a abrir as coisas novas e também você começa a abrir as coisas antigas, porque, enfim, né, o velho é muito relativo, vamos dizer assim, o que é velho e o que é novo. É igual esses dias, eu tava ouvindo a discografia do Jimi Hendrix.
Esse papo é pra semana que vem, né?
Na verdade, a gente queria gravar um podcast aqui, quem tem uma ideia, semana que vem. Eu já vou anunciar. Ah, não, vai ter o Naufrágio da Semana, eu anuncio.
Cabe melhor.
Mas enfim, eu também tava escutando lá, falei, pai, esse cara sabe tocar guitarra, né?
Tá vendo?
E eu desenvolvi uma teoria que eu vou falar no podcast que vem. Que eu ouvindo o Jimi Hendrix, eu falei, nossa, que manjado esse solo, né? Tipo, que paieira, né? O tipo, todo mundo sabia que o solo, daí eu pensei, talvez... tenha sido ele que criou. E todo mundo tá imitando. Exatamente. Daí eu criei toda a teoria psicológica semana que vem no podcast. Mas enfim...
Os caras falam, isso aí é igual o fulano que veio 30 anos depois e aprendeu com ele.
Puta que pariu. Exatamente isso que eu pensei. Falei, nossa, cara, que Miguel. É tipo quando você ouve uns blues das antigas, fala, nossa, que... Cara, que todo mundo faz isso. É, mas foi ele que inventou.
A originalidade tem seu valor.
É exatamente seu isso. Valor. Mas a questão é o quê? Pra gente não divagar em tudo isso, vamos logo para avisos paroquiais. E no Naufrágio das Semanas de hoje, a gente já vai dar um pouquinho de aperitivo do que vai ser o podcast semana que vem. Avisos paroquiais. Avisos paroquiais, meus caros, são... Quantos são, Chico? São 4? São 4?
Ah, cara,
são 3. São... Vamos lá, o primeiro tá aqui embaixo, tá? Se inscreva no nosso canal, assina as setinhas, o caramba aí, enfim, essas coisas, tá? Porque aí você recebe, você já sabe essas paradas. Segundo...
E mesmo que você não foda-se, ajuda a gente, entendeu? Eu sei que vocês não dão bola pra notificação, mas ajuda a gente, escreve, ajuda a gente.
Tem muita gente que fala assim, eu ouço todos os podcasts, tá, e ajudar, e entrar na confraria, essas coisas não.
No YouTube, os canais que eu sou inscrito, quase nenhum eu recebo notificação, porque notificação me irrita. Mas eu quero o acesso fácil, tá? Eu sei qual que eu tô inscrito, eu já vou no canal e eu vejo quando eu quero. E o escrever ajuda a pessoa do canal.
Exatamente.
Então, só ajuda a pessoa do canal. Não, apertar o botão vermelho.
Qual é? Nem é difícil.
É praticamente o seu Sr. Miyagi. Faz botão assim. Porra. Caralho, só
pedir
aperta,
demais,
cara.
Porra. É pedir demais. Enfim.
Toma banho.
Segundo, se você tivesse se inscrito antes, Ser Vivo, você teria recebido a notificação do nosso último podcast. E você saberia que nós inauguramos a nossa Livraria dos Náufragos. Se você procurar aí no nosso canal do YouTube, não saia desse podcast. Se você procurar nosso canal do YouTube, você vai ver que já tem dois vídeos. Um, o Chico apresentando aí alguns livros que estão na nossa livraria. No outro, tem eu também apresentando algumas dicas mais para psicólogos, essas coisas assim. Tá? E, inclusive, tem um livro que o Chico vai fazer um vídeo. Tem um livro...
Tá feito também? Porque nós estamos na sexta aqui.
Eu tô tentando trabalhar com essa pessoa. Já tem também um vídeo de um livro que o Chico escreveu, né, em parceria com outras pessoas, sobre Jordan Peterson. Enfim, tem inauguração na nossa livraria. A promoção, se você está assistindo hoje, dia 3 de setembro, a promoção de inauguração vai até hoje, tá? Você tem até, acho que R$23,59 para aproveitar essa promoção. Tem uns livros bem baratos lá, né, meu
Chico? Tem uns mais da metade do preço. Ah. Nem na Amazon você compra tão barato.
Tá valendo a pena. E mais uma vez você ajuda a gente, entendeu, Sergio? Você ajuda aí, ajuda os parça, ajuda os brother. E aí tem esse livro, né, Chico? Arrume Seu Quarto, é isso?
É, Arrume Seu Quarto. É um guia prático. Será que eu pego o livro?
Eu vou pegando.
Tá bom. É um guia prático para ler Jordan Peterson, para entender o Jordan Peterson. A parte que eu escrevi são quatro ensaios, né? Tem ali um livro sobre o mapa do significado, um ensaio sobre o mapa do significado, que é um dos livros dele, um ensaio sobre 12 regras para a vida, que é o meu ensaio, e aí você tem mais outros dois ensaios, tem um lá que lida com o contexto total e um último que eu não faço a menor ideia do que seja, não li. É esse aí mesmo. Um guia para entender Jordan Peterson, né? Bom, vai ficar longe, mas aí se o Everton faz um zoom.
Isso.
É um livro curto, fino e ajuda. Se você quer realmente entrar, compreender bem a pegada do Jordan Peterson, né? As ideias do Jordan Peterson e como isso se aplica na prática, eu acho que é, pelo que eu li o primeiro ensaio do André Assi Barreto, que tem um livro sobre o Jordan Peterson, que eu até fiquei muito honrado de escrever a contracapa. Quando ele me convidou, fiquei muito feliz. Então, o ensaio do André está maravilhosamente bem. Os outros dois eu ainda não li, né? E o meu, obviamente, eu li porque eu escrevi. E a pegada nossa, né, do ensaio é realmente muito prático, entendeu? É 12 regras na vida e já chega aplicando alguma das regras já de cara com o leitor e dali vamos até o final. E, obviamente, tudo que saiu daqui foi fruto do trabalho que a gente fez com esse livro e com o Jordan Peterson aqui, uhum, né? Temos dois podcasts sobre o Jordan Peterson. Temos o Clube do Livro sobre 12 regras para a vida, com aulas para cada uma das regras. Então, a gente tem um trabalho que é bem consistente com pelo menos, esse livro do Jordan Peterson. Tem muito mais na confraria do que, obviamente, eu botei aqui no ensaio. No ensaio foi só a espinha dorsal do que a gente elabora e trabalha.
Eu comprei o Além da Ordem, é outro que dá para fazer conteúdo.
Eu já estou de saco cheio. Para mim, 12 regras já está demais. Mais 12.
Deus criou 10 regras. Jordan Peterson chegou com 24.
Como diz o Dio lá, falta muito para ele descobrir os 10 mandamentos. Porque, porra, cansa.
Mas, ó, eu até trouxe alguns outros livros aqui, ó, da nossa livraria. 33 marcas da maturidade. Como viver 24 horas por dia. A conduta da vida, tá? Muito bom.
Conduta da vida parece um...
É bonita essa capa, né? Não, acho que foi foi a tradução da Juliana Mato também, que é uma
ser
amiga nossa.
Título do Racionais do Tim Maia, né? Conduta da vida. Não dá, cara.
Caraca, o podcast passado o Chico mandou várias piadas.
mas foi imediato, cara. Me veio o baixo ali embaixo do troço.
Com essa capa de um barco. Vai acontecer, tá acontecendo. A educação da vontade. Fazer um rap sobre aqui, ó, a falta de sentido do Vitor Frankl, mapa do mundo pessoal com prefácio do Ítalo, a mulher que fugiu de
Sodoma. Eu não tinha visto que era prefácio do Ítalo, cara.
Eu vi que
ele tinha falado que ia lançar esse livro.
A Ladeira da Memória também. A Ladeira da Memória tem vídeo aqui no nosso canal.
Porque tem um pós-fácil meu aí também.
Tem um pós-fácil. O Chico tá em todas, você...
Só não tem um livro meu, mas eu participo de vários.
E esse aqui, ó, 33 marcas da maturidade que eu já anunciei. Em breve a gente vai fazer também alguma coisa com ele, porque é um livro que vale muito a pena. Enfim, acho que... Nossa, essa propaganda ficou melhor do que aquela da semana passada. Enfim, meus amigos.
Mas tá, só a gente não livraria... fazer propaganda, fica melhor.
Livraria dos Náufragos. Chega de...
Tá aí o link. A promoção de lançamento vai até hoje, o dia que sai o podcast, 3 de setembro, tá?
Mas então, entra na livraria aí também, porque tem outros vários livros. Claro. Tá? E a última coisa que a gente tem para avisar nesses avisos paroquiais é o nosso roteiro. tá? O nosso roteiro Vocação na Prática. Então, no começo da semana, dessa semana, segunda, terça e quarta, nós fizemos 3 lives, né? E aí a gente explicando os roteiros, né? Explicando nossa ideia de roteiro, explicando nossa ideia do que são esses roteiros, o porquê de ter esses roteiros, e principalmente lançando esse roteiro, A Vocação na Prática. A nossa ideia daqui por diante, tá? Isso pode mudar a qualquer momento, é a gente trabalhar com roteiros, tá? Enfim.
Dentro com os nossos conteúdos.
Com os nossos conteúdos. Então, em vez de você entrar na confraria e sair procurando os conteúdos, coisa e tal, blá, 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 a gente está começando a direcionar. Tanto você que já assina a confraria e tem vários conteúdos, ou se você quiser resolver um problema. Se o seu problema é vocação, se o seu problema, se a sua questão é essa coisa do pá, me sinto chamado para alguma coisa, não me sinto bem onde eu tô, é feito para você esse roteiro Vocação na Prática. Tem um curso do Chico chamado Os Primeiros Passos da Vocação, tem um curso meu chamado Manual Prático da Vocação, tem uma aula do Chef's Table sobre o Atala, que é o cozinheiro
brasileiro,
e aí também tem aulas sobre o filme Ratatouille. Tá? Esses 3 conteúdos aí, somando mais de 20 horas.
Entra na página ali que você vai ter quanto tempo cada aula,
aqui embaixo,
descrição das aulas.
A gente tá fazendo de um jeito que muita gente sempre perguntou como é que funciona, que cursos são esses e tudo mais. Então a gente está começando a estruturar. Esse é o primeiro passo para estruturar. E 2 lives que a gente fez, segunda e terça, estarão nesse roteiro. E a live de quarta-feira é a primeira aula do curso do Chico. Então todos os conteúdos que a gente fez ao vivo estão nesse roteiro e você pode ou comprar o roteiro ou então assinar a confraria, você vai ter acesso a todos esses conteúdos de forma igual. Tá bom? Beleza? Então tá aqui embaixo na legenda e chega de avisos paroquiais, vamos para os naufrágios da semana. Saudável. Naufrágio da semana, o primeiro naufrágio é realmente na água, né?
Mesmo é na água. Que merda. Esse naufrágio.
Bebê da capa de Nevermind processa Nirvana por exploração sexual infantil. Meus amigos, se você não sabe qual é a capa do Nevermind, eu sinto te dizer, você tá com um problema muito nunca sério, viu, meu amigo. Cara.
Não, aí também não. Tá certo que talvez as novas gerações que nem disco tem, né? Porque é tudo streaming. Né? Mas,
porra,
capa do Nevermind tem que
saber o que eu tô falando. Eu nem precisava explicar, né? Explicar. Mas enfim, vamos lá, vamos pra matéria. Spencer Elder ficou mundialmente famoso após estampar a capa do álbum Nevermind do Nirvana em 91. Ele foi fotografado aos 4 meses de idade, nu, nadando em direção a uma nota de dólar e rendeu uma das imagens mais conhecidas da cultura pop. No entanto, após 30 anos, Elden está processando a banda por exploração sexual infantil. Segundo o veículo que teve acesso ao documento do processo, ele disse que era jovem demais para consentir em ter sua imagem vinculada ao álbum e que seus guardiões legais também não autorizaram que isso acontecesse. Ele ainda alega que a foto é pornografia infantil e que a banda havia prometido que cobriria a sua genitália com adesivo, mas isso não foi incorporado à capa. Elder declara que ter seu corpo exposto lhe causou danos ao longo de toda a sua vida e que Kurt Cobain, Dave Grohl e Chris Novoselic falharam em protegê-lo de ser exposto sexualmente. Ele pede pelo menos 787 mil de cada membro do processo. E é isso. Tá aí o Elder. Mas acontece uma coisa nesse caso, né? Primeiro, o que fazíamos nas gerações passadas, se for julgadas com o que a gente faz hoje?
Ah, sim.
Meus amigos, né? Tem muita gente pra processar muita gente aí, né, minha gente? Que olha, cara. Eu acho assim, quando eu vi essa matéria, eu falei, demorou. Ele tá pelo menos uns 20 anos atrasado. Em 2000 já dava pra ele meter um processo no Nirvana.
Realmente não tinha autorização dos pais, eu acho muito difícil que não tivesse algum tipo de autorização, porque, ok, os caras da banda acho que cagaram pra isso, mas a gravadora... A gravadora não deixa ponto sem nó pra essas coisas, sabe?
É
aquela
coisa, né? Como é que você vai...
Imagem,
quem é que pegou o bebê e botou lá nadando junto com a nota de dólar?
Foi tipo, com a autorização dos pais, né? Ele teria que processar os pais, primeiro de tudo, porque é os pais que deixaram, que ninguém foi lá e pegou a criança, a revelia dos pais pra tirar foto. E tem uma outra coisa. Anos atrás ele refez a foto da capa.
Se você entrar, deixa eu ver aqui.
Entendeu? Como é que foi? Problemas psicológicos, o cara faz, depois de velho, refaz a capa, não mostrando o pingolim ali, com uma roupa, mas na mesma posição, dentro da água, com a nota de um dólar e... Né, tipo,
assim,
como é que de repente vem com exploração sexual?
Tem a matéria aqui. E o cara aqui...
Apresentando aí, ó. Tá vendo? A fotinha dele aí.
Tem a foto. Tem um videozinho aqui, acho que meio que mostra... enfim.
É, ele refez a foto. Se ele refez a foto, é porque ele gostou da foto. Ele sabe o quão icônica essa capa ficou. Ele tem orgulho disso aí. Ele tá aí tentando tirar uns cascalhos.
Eu acho que é isso, entende, gente? Mas enfim, né?
É um naufrágio. É um naufrágio triste.
É um naufrágio triste, entende? Ele poderia ser o cara do tipo... Ah, evento mundial do Nirvana, tá lá, Elder, né? Fazendo depoimento, tirando foto com a galera, entende? Podia ser o cara que, tipo, eu sou o cara do Nevermind e ficar feliz com isso.
Cara, eu sou o Dave Grohl ali, eu fazia o seguinte. Cara, quanto você tá querendo? Pra fechar. Te pago metade. E mais uma outra coisa, você tá proibido de comparecer em qualquer show do Foo Fighters ou qualquer coisa que eu faça. Combinado? Porque se ele tá traumatizado...
Que é foda. E vamos ser sinceros. Se comprometer em não entrar em contato com nada do Dave Grohl é difícil, porque o bicho faz documentário, pois ele toca na banda com o Josh Homme.
Pelo menos no show,
nem você, coisa que é
você tá Fighter, proibido de entrar.
Nirvana, o cara...
Se você estiver lá dentro do negócio, a gente já estipula a multa aqui, cara. Porque eu não quero piorar a tua situação psicológica, assim, entendeu?
O cara tá pedindo 787 mil de cada membro. Fala 787 mil. Ah, o Dave Grohl tá, ele paga a conta inteira desse boteco aí, meu amigo.
Ah, se eu sou do Grohl, já procuro, faz um acordo, encerra essa bosta, porque é só dor de cabeça e...
Pois é, cara.
Dois shows a mais, ele já cobriu o prejuízo.
Enfim, mas o Nevermind saiu em 91, né?
1991.
Cara, esse ano sensacional, viu? Outro disco que saiu em 91 foi o Ten do Pearl Jam. Que acho que foi o Ten saiu em agosto, foi dia 27 de agosto de 91, e o Nevermind saiu em setembro, né? Acho que é 24 de setembro. E o Nevermind saiu no mesmo dia do Red Hot Chili Peppers.
Da mesma...
Do Sugar Sex Magic.
Da mesma...
Gravadora?
Gravadora, não.
Meu senhor, se foi... É da Amy? Todo mundo?
Eu não sei se os primeiros deles eram... O do Pearl Jam, não sei se era. O Nirvana já tinha um antes,
é.
Né?
Eu acho que é. O Nirvana, desconfio que sejam, cara. Mas o Nirvana tinha um do... Sub Pop, ele tinha lá, ele o tinha primeiro, antes, que é o, né? Bleach, que é bem tosqueira, né?
Pois é, aí eu não sei se o Nevermind já não foi pro grande gravadora.
Foi, Nevermind foi.
E aí o Pearl Jam, eu não sei também se o tempo foi pro grande gravadora. Porque a cena chamou atenção e saiu todo mundo, né? Porque saiu Soundgarden, saiu, sei. Tem outros que são menos conhecidos, mas saiu também naquela época.
Tempo of the Dog, saiu bastante coisa.
Tempo of the Dog.
Mas enfim, podcast semana que vem, precisamos falar sobre 1991. Nós vamos falar sobre música e todos os discos que saíram em 91, porque esse ano foi foda. Mas mais um aperitivo aqui. Tem uma matéria que saiu do Aaron Paul, né, que é o Jesse Pinkman do Breaking Bad. Ele conta a história emocionante com o Pearl Jam, que o primeiro disco que ele comprou foi o Ten do Pearl Jam. E ele disse que ele chegou em casa e a casa dele era, tinha bastante gente em casa, tudo mais, blá, 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 blá. E ele chegou em casa com o primeiro disco, não tinha ninguém em casa, ele ficou mega feliz, falou, caralho, cara, que vinil, milagre. CD, cara? Acho que era vinil, ele falou, que é disco, né? É, bem.
Já tinha CD, né?
O primeiro disco que comprei foi o Ten, eu não sei se...
Ele já é de uma geração em que vinil é coisa de velho, mas enfim.
Enfim,
que seja,
o CD, né? O álbum. Ele chegou com o álbum em casa e daí quando ele botou e tava ouvindo lá o Ten, primeiro disco que ele comprou na vida, a mãe dele liga e fala, estamos no hospital. Né? Daí ele fala, meu coração apertou, o tempo parou e tudo que eu consegui ouvir era o Ed Vedder cantando ao fundo. Minha mãe então explicou que minha irmã tinha acabado de dar à luz. Ela tinha dado à luz a uma pequena garota no mesmo dia que o primeiro disco do Pearl Jam foi lançado, no meu aniversário. O aniversário do cara, tudo junto.
Aí marca, cara. Né? Cara, aí marca, caralho, para, né, um caralho.
E ele falou que foi chegar em casa, não ter ninguém no dia do aniversário dele, foi um presente. Tantas emoções percorreram meu corpo naquele dia e este homem foi grande parte disso. Eu adoro histórias de amadurecimento. Goonies, Stand By Me, Wonder Years, moleques tentando entender as coisas da vida. Jamais irei me esquecer do final daquele verão, o verão onde fiz 12 anos de idade, ouvindo meu primeiro disco sozinho dentro de casa, no meu aniversário, imaginando onde diabos todos estavam.
Bela história, cara.
Bela história, entendeu?
Bela história.
É isso aí, isso aqui não foi uma frase, isso aqui foi um puta de um resgate, né? Eu achei que ele ia falar que ele tava depressivo, meu pai se suicidou, sabe aquelas histórias assim?
Um troço gigantesco. Não, tá bonito isso aí.
Tá bonito, mas enfim... Tá aí, ó. Esses são os dois naufrágios. Quem que leva a boia? Quem que leva a boia?
Eu fiquei, quando você tava falando, eu fiquei pensando, pô, mas o Pink...
Não tem naufrágio.
O cara do... Eu acho que o Chris Novoselic mereceria. Sabe por quê, cara? Porque o Kurt Cobain se mata, acaba a banda e o Dave Grohl nunca chama o cara pra nada, cara. Pra ele vai sair caro, cara.
A última música do Wasting Light, ele chama pro cara tocar. Eu adoro essas coisas de música. Eu adoro essas coisas de música que é mais ou menos assim... Porra, acabou a banda, em vez do Dave Grohl chamar o cara pra ser baixista da banda, eu até entendo também, né? tipo, acabou. Sim,
outra coisa.
Outros ares, okay. Né? Outros ares. Não chama, mas também não chama nunca.
Nunca, não. O Chris Evans é para que morreu junto com o Kurt Cobain, cara.
15 anos depois você fala, velho.
E o cara tem, né? Ele tem faz uma bandinha, ele fez e tal, mas não foi. Não foi. Então, eu acho que pra ele vai sair cara essa brincadeira.
Eu também queria
cara.
Fazer uma coisa. Eu queria mandar também a boy pro Chris Novoselic. Eu queria saber como é que tá essas costas, Chris Novoselic. Deve estar com uma escoliose. Porque se você for ver vídeo do.
Caralho, cara, ele tocava o baixo no tênis, né?
Ele tem 2 metros, sei lá, o caralho de altura e tocava lá embaixo, assim, ó.
Baixo, cara. Era muito foda.
Então, Chris Novoselic, com você aí, ó.
Pra você, vem, tá bom? Vem buscar.
Pra você que você só é, como é que é? Você só aparece em homenagem do Nirvana, coitado.
É. Quando estoura essas notícias, deve tocar na cabeça dele um something. E tem uma homenagem também que ele pode fazer, que é pro Charlie Watts, né? Que era o baterista do Rolling Stones, que morreu semana passada. Cara. E a banda, em homenagem... Vai mudar os planos porra nenhuma. Vai botar a turnê pra tocar e vamos fazer homenagem pro Charlie Watts. Já iam com ele no hospital. Já tava tudo certo. Não mudou nada nos planos, né? O Rolling Stones, eu desconfio que se morrer o Keith Richards e o Mick Jagger, eles vão continuar e vão botar um... Sabe? Você deve ter um cover dos dois.
Ah, porra!
E bota nego banda de apoio ali e vambora.
Vamos pra frente, meus amigos. Sério virou, isso, cara?
Sério, cara. O cara morreu. Não, vamos continuar com o pra homenagear.
Eu acho que tem que ser. Sabe que eu tava assistindo... Você entra no YouTube, quando você vai comer, você entra no YouTube, bota qualquer coisa. Viu um cara que era o produtor do Charlie Brown falando da morte do Chorão e do Champignon. E daí, quando morreu o Chorão, por sinal, é um outro documentário que tem na Netflix, bom. Que dá pra gente fazer um dia. Quando morreu o Chorão, enfim, o Champignon falou, não, toca aí, eu vou ser cantor, entende? E daí todo mundo falou assim, mano, não vai nem esperar esfriar o cadáver do cara, babá. Não, tem muita gente que depende do Charlie Brown, tem muitas famílias. Eu acho que o Champignon tava dizendo assim, meu vício depende dessa porra, galera. Se vocês me quebrarem essa, eu fico
também
louco.
Também acho isso.
Enfim,
mas tem que ter essa praticidade também. Alguém tem que ser o filho da
tipo,
puta de ser
prático. Tipo o Rolling Stones, né? O Rolling Stones ali, do tipo, cara, imagine o quanto não custa uma turnê dessa.
Não, né? Nem por isso, né? Porque ele tava já doente, não ia participar da turnê, né? Já tava o baterista substituto, já tava tudo encaminhado. Então não teve nenhuma mudança. Mas não custava... Esperar o cadáver pra anunciar esse negócio, né, cara? Porra. Charlie Watts, porra.
Cara, e tem outra coisa. Vocês são Rolling Stones. Vocês não estão precisando fazer promoção da turnê, né, cara?
Não estão precisando, né?
Eu acho que, na verdade, é uns velhos que faz 50 anos que estão tocando. Pararam 2 anos, eles não estão se aguentando em
provavelmente.
Casa.
Provavelmente.
Os netos já estão falando, meu Deus do céu.
Não, e o Charlie Watts fica triste pela bandinha de jazz dele, né, cara? O quinteto que ele tem lá, porra, uma versão muito boa,
ele
cara.
Ele tinha isso, não tava sabendo?
Sim, cara, ele tinha o Charlie Watts Quintet. Aí só que daí não tá com esse nome no Spotify, vai achar alguma coisa no Spotify, no YouTube tem mais coisa. E ele fez várias jams com os cantores bons, cara, com música do cancioneiro tradicional e tal. E ele é estilo de baterista de jazz, né? Porque ele é extremamente...
Eu gosto muito do... Ele sempre tira o chimbão pra tocar na caixa, eu nunca entendi isso.
Mas é, cara, ele tem uma marca registrada, né?
Ele é
bom. Então, um abraço pra família.
Um abraço pra família.
Eu fiquei sentido.
A boia continua sendo pro Chris Novoselic, sim, mas vocês têm nossas também. Condolências. Né?
A boia é pros vivos. Né?
Então, chega, vamos pro... Qual que é o tema mesmo de hoje?
O Karate Kid.
Karate Kid, vamos pro podcast. Então vamos lá. Para o nosso podcast, no canto claro do nosso vídeo, Francisco, no canto escuro do vídeo, Jota Morgani, que benção melhor, debate, luta de ideias,
nossa, imagine, cara.
Quem tiver os 3 primeiros melhores argumentos ganha,
vai ser
teu cu,
ganhei, fica uma luta de sumô, né, o karateca, consegue levantar o pé na altura da cintura, imagine, dá um...
Que preguiça.
O chute da garça lá, não tem como.
Cara,
sem condição.
Lá. Porra, e também, né? Vamos dizer a verdade, né? Como é que é o nome do cara lá? O loirinho?
Johnny Lawrence.
Johnny. Porra, Johnny, todo mundo viu aquele chute vindo, né?
Não, aí que tá, né? Aquela coisa.
Se arma igual um pavão. Eu digo
que os filmes de ação que a gente vê hoje por conta do CGI, né? Que eles chamam, que é um negócio do deixa extremamente realista, faz esses filmes mais antigos que pareciam muito. Muito atrás, né?
Porque nossa.
O Johnny, ele vai. Chuta, cara, vai. Dá um intervalaço ali pro cara dar um chute dele. Então, tanto é assim que no Cobra Kai, na primeira cena que eles fazem o chute, eles não deixam a cena acontecer. Faz, tá, tá, tipo, o chute é três vezes. Pra você não perceber que tem um hiato ali em que o Daniel não tem velocidade de karatê pra dar aquele chute ali, entendeu?
Não tem condição. E aí tem aquelas coisas também. Quem é que deixa um piá de 12, 13, 15 anos entrar num negócio daquele machucado, meio mancante, é parada ali. Tipo, o cara não tá com condições, entendeu?
Se bem ali nos anos 70,
é isso que eu falo.
Ainda tem isso. Ainda tinha esse negócio assim. Levanta, guri, vamos pro jogo, vamos. Tinha isso, cara.
Isso é verdade.
Não, tinha isso. Isso é alguma coisa top. Não, ele está machucado. Não podemos. Enfim.
Não podemos fazer isso. Mas enfim, né? Deixa
eu botar o último.
E eu vou ser sincero, né? E aí, deixa, a gente tem que começar esse podcast já discutindo a verdadeira teoria aí que está difundida. A grande discussão. Quem é vítima nessa porra? Ou quem não é vítima? Quem está certo, quem está errado? Vocês, não sei se você sabe, tem o seriado Cobra Kai, em que mostra o lado do Johnny, né? E o Johnny falando, porra, chega esse larusso do cacete, encheu meu saco com a minha ex-namorada, se enfia no meio. Aí eu tô de boa, isso é verdade. Eu tô de boa, ele joga água em cima de mim. Aí eu tô lá com um treinador filho da puta, né? Que aquele sujeito, evidentemente, não pode trabalhar com crianças, né? E aí o cara me forçou, pessoas, né, me humilhou, né? Me humilhou, sim. Enfim. Né? E ele se coloca como a vítima e o Daniel como... Tanto que no final o Johnny vai lá e entrega. Não, você lutou muito bem.
Essas hollywoodizações me irritam, cara. O primeiro, o moleque que é obrigado a bater nele, ele pede desculpa. Ali eu concordei lá, a da semifinal.
Sim.
Mas o Johnny... Não, você me fala, Johnny...
Ali você perdeu.
Tu tá sentindo corno, tu foi derrotado, tu tá humilhado e tu vai... Não vai, Johnny. Você não vai, Johnny. Não precisa disso. Aí, 40 anos depois, como é que você tá? Tá na merda no Cobra Kai.
Bêbado, largado.
Mas enfim. Mas a pergunta é essa.
É.
O Daniel, ele é realmente um... Né? Porque no filme, os filmes são feitos pra você se identificar com os protagonistas.
É difícil.
Né? E o Daniel, ele realmente é vítima das circunstâncias. Ele tem que superar e tudo aquilo pra vencer e tal. Ou não? Ou ele é, se não, o culpado também... Um coautor, vai, da coisa toda. Que é a minha teoria. Porque o Daniel, uma coisa que tem que ficar clara, se você assistiu os demais filmes, isso ainda fica mais evidente, o Cobra Kai também, mas um pouco menos, é que o Daniel, o LaRusso, ele é colérico. Ele tem um temperamento colérico, né? Ou seja, ele não se aguenta. Né? Todos os movimentos tem que estar, reação, pá. Então, todo colérico, de partida, ele já vai fazer merda.
Uhum.
Nas relações pessoais, porque ele passa por cima.
A tendência é muito grande, né?
A tendência é muito grande, ele passa por cima, entendeu? Se o melancólico e o flemático perdem porque se omitem demais...
E o colérico, sanguíneo só ladra, mas não morde?
Pô. Ladra, mas não morde.
Ou se morde, se dá uma mordidinha, só...
Desculpa.
Foi mal, desculpa qualquer coisa. Acho que desculpa qualquer coisa é a frase clássica de um sanguíneo, né?
E o colérico não, ele bate e nunca mais volta, entendeu? Ele passa por cima e não pede desculpa, o colérico é mais ou menos assim. E o Daniel, ele é muito colérico, né? Você vê a primeira cena, né? Chegando na casa nova e a mãe falando e ele reclamando. Não é assim. E, na verdade, o Daniel é um grande afortunado. Porque ele chega e já tem um brother que já chama ele pra bater uma bola, pra fazer parte. Ué, mas do nada?
Eu queria ver esse Daniel, seu merdinha, aqui em Curitiba.
Exatamente.
Aqui em Curitiba, porque aqui em Curitiba não ia ter promessa de piscina porra nenhuma.
Não.
Você ia chegar aqui e ia estar com frio do cacete. Ah, eu gosto do frio, gosto do cacete. Ia chegar no colégio, sabe quando alguém ia te chamar? Entende? Alguém ia falar, você... Ah, não, desculpa, foi engano. Tipo, ia ser isso, a única pessoa que tinha... Nenhuma mulher olhar pra tua cara, até você fazer 40 anos, porque em Curitiba todas as mulheres te olham com uma cara blasé, assim, tipo, ei, caralho.
Ei, cara, o que tá acontecendo?
Ah, vai vir a treta. É assim, não, ele chega, já vem um brother, já ajuda a segurar a bolsa, já chama pra uma festa... Ele já tá lá com os amigos, a amiga ainda joga bola pra menina.
Exatamente.
Vai lá, conversa com a menina. Fala, ah, porra, Daniel, custava não atrapalhar? Custava não encher, né?
Pois é. E aí já vai a menina, a má bonitinha ali, já se interessa por ele. Os movimentos, vocês assistiram o 2 e o 3, as três mulheres dos filmes, os movimentos partem delas. O Daniel precisa fazer muito pouco. E eu olho pra cara do moleque e falo, mas o que é que estão vendo nesse moleque? Não tem nada. Camisa horrorosa, magrelo pra cacete. O Johnny é um tipo bonitão. Moleque não, bonitão. Não, mas, pô, o Daniel não tem nada, cara.
Eu acho engraçado do primeiro, cara, que tem umas cenas que, tipo, não funciona aquele não orna, casal. Né? Porque parece não que orna. Ele tem 12 e a mulher parece que tem 22, entende?
É, tem isso também.
Não dá mornada, né? Não dá.
Não
é
casa,
igual a esposa dele no no seriado, né?
Mesmíssima coisa.
Ali também não orna de jeito nenhum.
Até a filha dele parece mais madura que ele no Cobra Kai.
Sim.
Então não combina muito assim. E você vê, todos os movimentos para fazer acontecer vêm dela. Né? Aí a hora que ele tem que fazer o movimento é quando ele já fez merda demais. E ela também cedeu bem rapidinho.
Nossa
também.
Senhora.
Então tem todo um contexto no qual ele se coloca. Ele não chega a ser vítima porque as coisas vão acontecendo com ele. Ele não chega a ser perseguido. As coisas estão acontecendo, ele vai fazer a coisa acontecer. A primeira briga na praia, ali, ok, ali ele é uma vítima. Porque ele não conhecia.
A menina fala que não tá com o Johnny.
Que não tá com ninguém.
Ele apanha.
Apanha de graça.
Os amigos abandonam também, né?
Que nem amigo, é, né?
Não, mas, tipo...
É, então ele é humilhado ali e tudo mais. E aí a gente sabe como é que funciona um colérico quando é humilhado. Entendeu? Vai ter volta.
Vai ter volta. Né? Espera que vai ter.
E não, ele ficou guardando aquilo.
Porque se ele fosse qualquer outra coisa, ou se ele fosse um piá normal, o que ele ia fazer? Ia chegar em casa. Oh, caralho, que merda. No outro dia ele ia pra escola, ficava bem quietinho, pianinho.
Pois é.
Né? Quem sabe ainda reconquistava os amiguinhos. E tudo bem, vida que segue, apanhei. É. Né? Não, mas não. É. Daí tem um... Aí quando ele provoca, realmente quando ele provoca lá o Johnny lá com a água, o Johnny até fala, meu, por que você não deixou na quieto? Festa. Essa frase eu acho sensacional. Por que você não deixou quieto, cara?
Já teve o primeiro impacto, deixa as coisas acalmarem que aos poucos se ajeita.
Você tá, né, com a menina, a menina já entrou lá na tua fantasia, bababá. Né? Você vê, daí vem a mulher, né? Ali é meio Eva, né? Entra ali, fala, tá, não, tá legal, tá, porque você tá se escondendo. Deu, o Daniel fica lá, aquelas cabacice dele. Ela fala, porque esses caras não vão parar. Esse cara aqui, o Johnny, ela que fica, entende? E aí, né, o Daniel, pra dar uma pavoneada, fala, não, vai chegar o momento dele vai chegar, vai lá jogar água, e quando ele tá correndo do banheiro,
coisa de moleque,
passa pela menina e fala, já tá acontecendo o quê? Você tá correndo como um frango, entende?
É, não tem
sentido.
Ele tem vergonha do que aconteceu, então não acho que ele seja covarde com relação a ele, ele tem vergonha. E sabe que ele vai perder se ele confrontar. Então, ele tenta se esconder de certo modo, né? E aí ele evita ser visto com ela e tal coisa. Vai parecer covardia, mas tem menos covardia do que orgulho ali. Menos do que isso. Tem grande vergonha. Aí quando ele tá com aquele chuveirinho lá e ele vê aquela oportunidade de se vingar, é muito moleque.
Muito.
É muito moleque. Ele merece apanhar naquele momento. E aí é que acontece a cena crucial do filme, que é a intervenção do seu Miyagi. Que daí dá uma surra na molecada ali e tudo mais. E aí, a partir dali, vai começar a história, né?
Eu acho. Sabe aquelas teorias que o pessoal fala assim, tipo... O que aconteceria se fulano não tivesse ido? Sabe que esse começo de filme?
Sim,
assim?
Tem.
Tipo, Crepúsculo. Ah, vou passar a casa dos meus pais. Não, não vou. Vou ficar aqui com a minha mãe. Pronto, nunca teria acontecido Crepúsculo. Nada, essas coisas. Eu acho que ali o senhor Miyagi deveria ter socado de pau toda aquela espiazada. E o Daniel. E aí eu falo assim... Merda, né? Você não presta. E bora pra casa. Eu acho que o senhor enche as canecas lá, que ele enche as canecas lá e pronto, acabou. Entendeu?
Estaria mais ou menos resolvido. Coisa de adolescente. É diferente do que acontece no começo do Cobra Kai, né? Na briga inicial do vizinho do Johnny, né? Que vai ser o adolescente protagonista da história. Ele apanha de graça, porque ele acaba... Você lembra alguma coisa? Eles vão comprar bebida.
Sim, sim.
E aí, os moleques, os riquinhos da escola. E aí, ele meio que entrega a idade deles. Daí, eles não conseguem comprar, daí os caras ficam putos e batem nele, humilham ele ali fora. E aí, quando jogam o moleque em cima do carro do Johnny, é que o Johnny entra na briga. É mais verossímil a entrada toda. Aí, quando acaba a briga, o menino fala assim, cara, você tem que me ensinar karatê, porque depois de hoje eles vão me perseguir. E aí começa toda a história do Cobra Kai. No filme do Karate Kid, a entrada em cena do Sr. Miyagi, ok, entrou ali pra salvar um ou outro, mas na sequência, ele, acho que ele nem pergunta, né, o porquê que as coisas são daquele jeito. O Sr. Miyagi compra a versão do Daniel.
Ah, sim.
Não tem,
sim,
não tem desenvolvimento do porquê que o Sr. Miyagi entrou ali. Não tem. Não tem.
Eu tenho uma teoria. O Sr. Miyagi dá um bonsai pra mãe, aquela mãe sanguinaça do Daniel.
A mãe dela tá chata, para um cacete.
Entende? Mas o seu Miyagi tem a paciência, entendeu?
Seu Miyagi, cara, ele tem, não tem, né?
É, mas eu acho que ele olhou e falou, aqui eu tô solteiro, essa pode senhora ser, aí chegou agora, eu tenho, essa, ser, tenho essa teoria aí, tenho essa teoria.
A minha teoria é que o seu Miyagi, ele é...
Sempre presuma putaria.
Sempre presuma isso mesmo, pior que é verdade. Não, mas eu tenho uma teoria, cara. Assim como tem aquela coisa... aquela música é do Gauchan, que é a mistura do Brasil com o Egito, cara.
Essa é a mistura do Brasil com o Egito.
O seu Miyagi pra mim... Juro por Deus. Pra mim, o seu Miyagi é a mistura do Maranhão com o Japão, cara.
Vai dar nada!
Vai dar nada. Eu acho o seu Miyagi a mistura do Maranhão com o Japão, cara. Porque ele tem aquela coisa do sobrevivente lá, da nossa confrade italiana, que é aquela coisa diante da situação... Não tem isso. E o seu Miyagi é muito... Ele não externa tanto os rum dele, mas tem sempre... Na hora dos confrontos. Ele tem essa postura, cara. Cara,
desculpa, eu tô aqui com...
Você tá com a música na cabeça. Não, mas então, é a mistura tchan, do Maranhão
com o Japão. Eu já tô com o El Tchano Havaí, já é o Tchano Havaí. É,
então. É, mas você pega... Porque ele tem aquela coisa japonesa? Tem. Mas ele tem aquele... Enche a cara, ele se mete na briga. Tem um sabe? Tem um certo senso de humor.
Olha o Kibe!
Olha o Kibe!
Tem isso, cara. Olha, então, ele pra mim é a mistura do Maranhão com o Japão, cara, né?
É um negócio ai, meio... cara, é... Meio, entendeu? É verdade, tem uma rabugice, né?
E aí também uma certa alegria de ser, um jeito meio... Então o seu Miyagi pra mim, eu acho um personagem muito, muito legal.
Evidentemente o seu Miyagi dublado, porque eu acho que se você assistiu esse filme legendado,
não,
o senhor volte lá, assiste de novo, porque você só não dublado. Assistiu direito.
Eu assisti o legendado dessa vez, porque eu queria ver a qual era os do Pat Morita no original. E faz de vez em quando, cara.
Faz, não, ele faz. Não.
Principalmente do Sorte de Principiante, quando o Daniel pega a mosca,
ele...
Sorte de principiante e tal. Isso é maranhense, cara. Isso não é japonês, entendeu?
É verdade.
Isso é maranhense, cara.
É verdade.
Aí os maranhenses, porque me digam se eu tô errado. Né? Taliani, por favor.
Não, eles já soltaram cinco? Chico.
Oh, tá.
De acho.
Eita. Enfim, essa é a minha teoria do seu Miyagi.
Tá certo.
É a teoria do seu Miyagi.
Não, eu acho que, na verdade, o seu Miyagi tava ali encostado, viu o menino. Vou ajudar o menino. O que custa ajudar o menino? Mora aqui no meu prédio. Tô fazendo nada mesmo. Eu quase não tô fazendo nada mesmo.
E é aquela coisa, o típico, o velho sábio, né? Das estruturas de heróis, né? Que é aquele que tá sempre à espera do discípulo, né? E tanto que tem a cena daí, tem duas cenas no começo, né? Que é quando ele vai pedir ajuda pro seu Miyagi por causa do encanamento que tava lá entupido, alguma coisa assim. E ele, o seu Miyagi meio, sai daqui, não entra aqui e tá. Na segunda, quando ele vai lá pra agradecer, daí o senhor tá cortando o bonsai, que coisa legal, entra. Nesse entra, começou a estabelecer-se uma relação ali, que é uma relação de discipulado.
Quando o senhor Miyagi vai, né, consertar também, ele fala assim, tá lutando karatê? Não, tô, legal, tá, aprendi com meu pai, tá, né, tem uma coisa. Mas assim, tá treinando, o senhor Miyagi, né? ele já olha, assim, isso é realmente aí, a gente falando da vocação do senhor Miyagi, que aparece no primeiro filme, né, os outros dois têm mais
desdobramento. No terceiro é o mais desafiador pra ele, em termos de vocação.
Então, assim, no começo ali, é aquela coisa, quem tem esse tipo de vocação, né, do Sr. Miyagi, que é um certo tipo de orientação.
É meio paterno, fica, meio professor, meio instrutor.
Você fica meio esperando, entendeu? E você tá de olho. É a mesma coisa você que pode ter, ou até mesmo materno, vamos dizer assim. Você pode entrar num lugar, você vê alguém com alguma dificuldade, você vai lá e fala, não, é só fazer assim. Você explica alguma coisa ali pra alguém que tá precisando de ajuda. Você vai passando, você não consegue evitar isso.
É, né? O desafio é saber a hora de entrar. E isso é o Sr. Miyagi. Ele vê uma circunstância. Tem um vazio de vida do Sr. Miyagi, porque ele aparece lá, né? Perdeu a mulher e o filho no parto dos dois. Era soldado naquele período. Desde então, ele vive num naufrágio total. Todo aniversário, ele tá lá enchendo a cara com aquele negócio ali e construiu aquele espécie de pequeno oásis dele, né? Na casa dele ali, onde ele tá tocando a vida dele. Quando entra o Daniel, entra algo que se preenche na vida do Sr. Miyagi. E a relação se estabelece, é uma relação de paternidade, sem dúvida alguma, que no segundo filme vai se consolidar, e aí a história mais do Sr. Miyagi, e no terceiro ela vai ser desafiadora.
E a gente tem que levar em consideração que o Daniel, ele tava procurando, né? Tanto que o Daniel vai no Cobra Kai, quando dá de cara lá
querendo
com o Johnny, né? Quando dá de cara do Johnny, sai, fica frustrado, né? Esse tipo de coisa. Até, assim, ele tá procurando isso, né? Ele tá procurando alguém que... De certa maneira, alguém que consiga orientar ele, né?
Que oriente, exatamente.
E aí, tanto que quando o Sr. Miyagi falou entre, coisa e tal, né? Cortar bonsai, babá. É claro que você olha aquilo e fala, pô, o Pia fica cortando bonsai, daí a mãe chega, ele fala, não, mas meia hora, babá. Ele tá engajado, né?
Sim.
E aí a gente vai ver essa relação realmente de professor, orientador e que o senhor Miyagi faz é essa relação de realmente de aluno, que o Daniel, apesar de ser colérico, é interessante que quando você... É, quando tem uma realidade de autoridade bem estabelecida, o colérico é o melhor, a melhor pessoa para se trabalhar, entendeu?
Não, ele se torna um...
O colérico se torna um...
Obediente até cego.
É, vira um general mesmo, assim, tipo... Ah, a regra é essa, então a gente segue. Vai seguir essa regra e é isso que é para seguir. Não,
se tem um general, ele vira o capitão.
Isso, vira o capitão, segundo obedece, nenhum. Coisa e tal.
Esse é o lado bom.
E aí você manda, você fala e o sujeito... Não, beleza, é isso mesmo, vamos lá. Vou fazer, né?
É exatamente isso. Quando você vai trabalhar com você é orientador, professor, a gente é, né? Quando tem coléricos... Colérico não, o colérico é igual amansar cavalo chucro. Uhum. Entendeu? Você vai ter que conquistar a confiança e aí quando você mesmo vê ele tá baixando a cabecinha para você, aí você consegue trabalhar com ele, mas vai ter que trabalhar como o Sr. Miyagi faz. Uhum. Tá assim, assim, assado. Já tem outros, né, que é modelagem, né? Você uhum. É uma modelagem, né? É o aluno que tem que se modelar no final das contas, né? Não então, dependendo do tipo do aluno, que é mais maleável, essa modelação vai acontecer meio que naturalmente. Uhum. Mas em algum momento vai ter que ter esse confronto.
Sim.
Do que o cara quer, uma tomada de decisão. E o bom do colérico é que a decisão tem que ser tomada de começo. Nos outros pode vir depois, mas no colérico tem que ser de começo. E aí quando ela é tomada, aquilo se torna uma verdadeira fidelidade. Precisa acontecer algo muito grave para quebrar isso. Que não acontece no primeiro filme. Não tem absolutamente nada disso, né? O que o Sr. Miyagi fala, tanto é que se você for pensar bem, o colérico quando ele se submete, ele come um monte de merda. Que é ficar pintando, virar um escravo. E a postura do Sr. Miyagi é uma postura de quem, tipo assim... Tô te humilhando, entendeu? Eu estou te humilhando. A postura dele não é de quem tá treinando, é quem tá humilhando mesmo. E olha quanto que o Daniel aguenta. Falei, porra, colérico aguentando isso? Sim, porque ele se submeteu a uma autoridade até chegar ao ponto em que a coleriquice dele não aguenta pra cash. Porra!
Chega uma hora que se você submete... Qualquer pessoa, né? Mas principalmente colérico. Se você submete a uma humilhação gratuita, chega uma hora que vai se revoltar. A revolta vai acontecer em algum momento, né? Mesmo Sim. que seja uma humilhação
não tem escapatória.
Didática, assim. Mas ali, quando o Daniel se revolta e o Sr. Miyagi mostra para ele o porquê ele fez aquilo, porra, agora ele ganhou muito mais, né?
Muito mais. Mas no começo tem aquela coisa assim, manda e obedece. Que isso. Até aqui, faz
que
e
é
não
o,
faz perguntas.
Que é o método do Sr. Miyagi, né? Vamos método, falar sobre ele. Né?
Primeiro método do Sr. Miyagi. A primeira etapa é literalmente assim, você vai obedecer. Ponto. Sem pergunta, sem nada. O método tem menos... Tem a parte prática, que é o que ele está aprendendo através daqueles exercícios, né, de pintura e tal, tal, tal. Mas tem a segunda parte, que é a que realmente interessa. Que é quando você tem uma pessoa muito orgulhosa, essa pessoa ela não se coloca abaixo de ninguém. Ela não vai... Ela pode aproveitar muito daquele professor. Ela pode aprender muito com o tal fulano, mas ela não se coloca de uma maneira em que seja o sujeito que obedece.
É, uma pessoa orgulhosa faria o quê? Ah, é assim que funciona?
Vou fazer
um dia, aí eu vou pra casa, porque, enfim, pra que eu vou ficar pintando a cerca desse velho? Eu vou pintar minha casa lá. E ele falou que é pra fazer todo dia sem reclamar. Então, a pessoa, ela começa a querer tirar vantagem, né? Ela começa a querer, assim, do tipo... É, não tem uma submissão ao processo, ao método que foi apresentado. Não, é do tipo... Não, acho que eu entendi quais são suas ideias, mas eu tenho que discordar de alguma coisa e eu tô vazando.
Tem que fazer.
Não tem um compromisso.
É, né? Eu já fui muito assim, muito orgulhoso com essas coisas de aprender e tudo mais. Sempre tem essa coisa assim de, ok, tô aprendendo muita coisa, mas a última palavra é minha. No seguinte sentido. Vou aproveitar o que é bom ficar. E num processo de discipulado, principalmente quando é técnico, vamos chamar assim, como é um instrutor de artes marciais, você tem que fazer do jeito que o cara tá fazendo. Não tem... Não, acho que esse movimento eu vou fazer...
Não tem o que fazer.
Não. Você tem que... E é muito difícil você fazer com que o colérico se submeta. Pro colérico... Não é colérico, tô usando colérico, mas é o orgulhoso. O orgulhoso se submeter é uma humilhação muito grave. Uhum. Muito, muito grave. Então a palavra submissão já parece um negócio... Mas não é exatamente isso. É uma obediência. No final das contas, né? E a obediência tem que ter como autoridade. A conquista da autoridade do Sr. Miyagi foi, primeiro, na prática, porque ele dá uma surra nos moleques, e por uma necessidade do orgulhoso. Você não tem ali ainda um processo uhum. de discipulado. Por uhum. isso que aquele orgulho precisa ser humilhado antes que aconteça.
É tanto que o Sr. Miyagi bate em todo mundo, aí depois o Sr. Miyagi fala, não, é pra defesa. Daí o Daniel só fala, muito obrigado então, né? Serviu pra quê bater na galera?
Só
né?
me complicou mais
só
ainda.
Só me complicou mais a vida.
E ele tem razão. É. Né? Naquele ponto ele tem razão. Né? Se é pra parar aqui, você só me ferrou mais do que me ajudou nesse ponto.
Aí aquela coisa do cara, não, tá, volta.
E ele Sim. só se submete à humilhação porque ele realmente precisa muito daquilo. É. E em geral, os orgulhosos é assim. Ele só pede arrego quando a coisa ficou muito feia. Antes disso, meu amigo, é da murro em parede. Entendeu? É,
eu, como taurino, sei que o negócio é...
Não desce. Você só faz, na verdade, funciona, porque você vai fazendo pequenas rachaduras, né? Vai pegando pequenas rachaduras, você faz a rachadura e fala, bora, sabe? Tipo, barragem de Mariana, sabe? Do Brumadinho, assim. Quantos anos que eu já não estava aparecendo?
É, sim.
Quando vem
sim,
depois, sim. Aí eu já, sento já era. E espera. É. Então, essa primeira etapa do método do Sr. Miyagi tem menos a ver com o karatê. E muito mais a ver com a pessoa do Daniel.
E aqui é interessante, porque daí a gente vai ver o quê? A necessidade da maturidade para você conseguir alcançar uma possível vocação. Dá para você já começar a pensar na sua vocação, ter questões existenciais vocacionais desde muito cedo? Dá. Mas é por meio da maturidade é que você vai conseguir ter capacidade de lidar e até dar conta da questão, né? Da vocação. Né? Tanto que no curso do Chico, né? No roteiro que a gente falou aqui, Vocação na Prática, tem um curso do Chico chamado Os Primeiros Passos da Vocação. Tem uma aula chamada Método Miyagi. Né?
O Método Sr. Miyagi e a coisa do chamado da própria maturidade, isso. Como dentro do contexto da vocação. E isso que é legal, porque quando você vai fazer os desafios da maturidade, parece que você está pintando cerca, você está encerando o carro.
É o pagar boleto. Quanta gente não conhece que tipo, sair de casa, porra, mas a vida é só pagar boleto. Meu amigo, vai pagando os boletos, é o que eu sempre falo,
vai aprender o que isso está te ensinando.
Até que chega depois de uns 6 meses, 1 ano, você começa a perceber que não dói tanto. Você começa a perceber que você trabalha, ganha seu dinheiro, paga boleto e vale a pena. Então, assim, a questão da maturidade é essa. Não é limpar um carrinho. Ah, ó, vou te ensinar uma técnica aqui, você utiliza quando quer. Não, você vai limpar esses 4 carros só daqui com esses carros brilhando.
A cerca. Ficou bonita questão, a cerca, né? Dos dois lados. Essa glória, vontade de dar uma surra no japonês, cara.
Só olha aquela cerca.
Essa gigantesca. O que é legal da gente fazer analogia é que, assim, quando a gente entra na coisa da maturidade, a primeira etapa, talvez, os passos primeiros, que sempre serão dados, mas tem que estar repetindo, que é aquela coisa assim, tipo, cara, maturidade é encarar, entendeu? É o trabalho que tem que ser feito. Então tá bom, vou tentar fazer do jeito que dá, vou aprendendo com tudo isso aí. E a coisa é meio que assim, parece que é um leão por dia que você tá vencendo. O que acontece com a maturidade nessa famosa coisa, seja forte, sirva, não enche o saco, tá, tudo mais, faz parte desse processo. Acontece que chega uma determinada altura em que tudo isso que pareceu tão se torna o básico da vida.
O cotidiano.
E ao mesmo tempo é o básico da vida, revela uma insuficiência, entendeu? Será que é só isso? As famosas perguntas, será que é só isso? Será que a vida é isso? Será que eu não devia estar fazendo outra coisa, etc e tal? Nessa hora...
Esperava mais da vida, né?
Tem uma etapa da maturidade que você nem pensa em vocação, porque parece que vocação é coisa pra moleque, entendeu? Coisa pra, pra quem não tá enfrentando a vida, etc e tal. E chega a hora que a vocação vai aparecer na maturidade, que é exatamente a parte que lhe falta na maturidade. Então, chega um momento desse método do Sr. Miyagi, que é, digamos assim, como você encara a sua maturidade, que é aquela coisa, ok, você já paga suas contas? Não precisa estar morando necessariamente sozinho, mas você está pagando suas contas, você está trabalhando, você já está tá enxergando que isso aí está te fazendo virar gente. Uhum. E esse virar gente significa que está te humilhando, porque você acha que foi feito para grandes coisas e no fundo você percebe que a vida vai ser mais do mesmo, de um monte de pequeninas coisas e pouquíssimos são aqueles que se tornam grandiosos, etc e tal. A maturidade ela implica uma coragem para enfrentar esses desafios, conquistar alguma coisa e nesse processo de conquista há uma humilhação constante do teu ego. Uhum. Para você chegar... na etapa em que daí sim você está preparado para enxergar as coisas e lidar com as coisas com uma outra dimensão. Aí entra a segunda etapa do método do Sr. Miyagi.
Não, mas ainda a primeira etapa, né? Ainda falando disso da maturidade, assim, o que é interessante na maturidade é que você, então, todo aquele potencial que você acha que você tem, como o Daniel achava que era um grande lutador, tanto que na primeira briga com o Johnny, ele fica em posição de karatê,
toma
assim.
Toma um cacete,
né?
Porque não tinha.
O que é interessante é que com a maturidade você começa então a perceber qual é a sua real capacidade naquele momento, tipo, o quanto aquilo me cansa, o quanto não cansa. Um exercício de maturidade física, vai numa academia, você olha pro cara, o cara tá lá fazendo uma... a rosca 21, você sabe o que é a rosca 21?
Eu acho que sei.
Você faz 7 daqui pra cima, 7 do meio, não, é 7 do meio pra cima, 7 de baixo pro meio e mais 7 inteiro. Daí meus amigos, quando alguém vai pra academia, eu falo, e como é que tá a rosca 21, rapaz? Só consigo uma. Não, 21, caralho, é rosca 1. Mas o que acontece? A academia é isso, é um teste de maturidade física.
Sim.
Você entra lá, você fala, não, quero ficar magro, quero ficar sarado. Quando você encara a realidade, você percebe que, cara, vai demorar muito. Ou então, assim, pode não ser, vai demorar muito. Pode ser simplesmente, ah, tem coisa que eu achava que era mais difícil. É fácil, e tem coisa que eu achava que era mais fácil, que é difícil. Entende? Exato. Aí você começa a olhar. Então, a primeira coisa da maturidade, que é o que acontece ali, é olhar e aquela coisa. Você não é de vidro, meu amigo. Você consegue pintar uma cerca. Ah, demora, mas você pinta. E você sabendo qual é a sua capacidade agora, você também tem uma noção do que você pode realizar. E uma coisa que é interessante da maturidade, que é essencial para a vocação, você ganha uma autoconfiança. Né? Não é uma autoestima, uma autoconfiança. Você começa a acreditar em você. Porque o cara que estava ali fazendo um peso de 5 quilos, agora está fazendo de 20. Eu comecei com 15, estou com 30. Você começa a olhar e falar, não, pera lá, eu também consigo fazer coisas. Eu acho que isso é uma coisa da maturidade, que a gente falou dos boletos, é o quê? Você começa a pagar boleto, é uma conquista cada boleto. Aí você entra meio que num deserto, num túnel, que você olha e fala, para que está adiantando isso? Você está pensando num outro nível. Só que quando você pensa, para que está adiantando isso? Você já não está mais preocupado se você dá conta ou não. Dá, pagar boleto eu pago, mas para que serve? O para que serve, que já é o segundo passo do Dr. Miyagi, do Mestre Miyagi, o segundo passo é por quê? Porque você já consolidou e percebeu que você é capaz de fazer isso. Você tem seus deveres, entende? Até no meu curso lá, o Manual Prático da Vocação, que está no roteiro, eu falo sobre isso. Eu faço várias perguntinhas para mapear a sua vocação, enfim, esse chamado, e uma delas é o que você deve fazer. Quais são os seus deveres? Porque nos deveres...
Vem a questão da maturidade.
Vem a questão da maturidade. O que você gosta de fazer? Tem muita gente que não tem nem maturidade para dizer o que gosta, o que se interessa, ou como se sonha, como se vê lá na frente, quais são os seus sonhos. Então, tudo isso vem o quê? De ficar lixando o chão. Porque tem a cerca, tem os carros, você vê o chão. Pô, toda hora ali o piá chega às 6 da manhã, sai de noite.
Dor no ombro, entendeu? E o seu Miyagi pescando, o seu Miyagi fazendo churrasco, o seu Miyagi faz porra. Porra. Entendeu?
Eu não tenho nada melhor do que humilhar alguém que veio pedir sua ajuda, né?
Nada
eu,
melhor.
Eu acho nada melhor, porque assim, quando o cara precisa, né? O cara vem pedir ajuda, coisa e tal, você... Ah, faz assim. Pô, mas daí é foda. Mas você que vem pedir ajuda pra mim, é só ir embora.
É assim que funciona.
Essa sensação assim do tipo, cara, é só ir embora. Eu não preciso de você. Não, tá bom.
Tá bom, eu me submeto. Então,
mas você me dá garantia que vai dar certo.
Exatamente. E isso que é legal. Talvez a coisa mais famosa do filme todo seja exatamente esses treinos do Sr. Miyagi, os primeiros dele. Onde chama muito a atenção das pessoas, porque, caralho, talvez eu estou aprendendo uma coisa que não seja exatamente aquela coisa que eu estou aprendendo e estou fazendo, talvez seja uma outra coisa. E essa é a relação entre maturidade e vocação. Você não sabe, mas quanto mais você encara os desafios da maturidade e vai se tornando uma pessoa madura, é como se você estivesse indo numa estrada, eu vou chegar lá na cidade da maturidade. E, de repente, quando você chega, não é uma cidade da maturidade, você chegou num outro lugar. E esse outro lugar se chama a cidade da vocação, onde daí você vai começar a achar o teu lugar. Eu uso essa metáfora da cidade no curso dos primeiros passos. E parece, então, parece que tudo é para maturidade. Eu falei, não, meu filho, essa maturidade está aproximando você de você mesmo. E vocação é você se tornar quem você tem de ser. Então, uma primeira etapa tem a ver com quebrar algumas coisas em você e aprender algumas coisas necessárias para que a vocação possa ser escutada, discernida no meio da vida. E aí é que entra a segunda etapa, que é o conquistar um certo equilíbrio. Que é a parte do filme no qual o Sr. Miyagi leva o Daniel para o mar. Daí ele tem que aprender equilíbrio com as ondas, daí ele vai pescar, daí ele tem que ficar lá em cima do barquinho ali para pegar equilíbrio. Aí tem a famosa cena do Sr. Miyagi no toquinho na areia, fazendo o chute da garça que o Daniel vai fazendo no final. É a etapa do equilíbrio, onde daí você já sabe o que você está fazendo. Você já sabe o que você tá conquistando. E essa coisa do equilíbrio, ela só pode vir de um equilíbrio da tua vida, quando assim, tem de segunda a sexta e tal, até tal hora, tal coisa. Só me resta tal tempo para fazer as aulas do meu curso que eu tanto gostaria, ou das coisas da confraria, ou para assistir essa mesma coisa. Eis a necessidade de você construir um equilíbrio na sua vida para que você saiba, né, organizar melhor o seu tempo, etc. E tal. E isso faz parte da vocação, porque a vocação tem a ver com o todo da sua vida, não com o momento que você está só trabalhando. Que é o que muita gente acha, que vocação tem a ver com a escolha do trabalho. Se fosse só isso aí, depois do trabalho, qual é a sua vocação? Uhum. Onde é que está a vocação do ócio? Né? Do happy hour? Também faz parte da vocação. Essa coisa do equilíbrio, falou de... Não consigo, não consegue ainda. né? Mas você vai treinando todo dia um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, uma hora você vai. Mas tem que ter descanso também entre essas coisas.
É que é o que acontece ali, né? Quando
que o Sr. Miyagi fala, do,
ah, tem que ter um descanso, o Sr. Miyagi fica mais engraçado,
tudo, né? Fica mais leve.
Dá o carro lá pra ele... De
presente.
De presente até, dá um carro de presente pro Daniel poder levar lá a menina, coisa.
É um carro, ou seja, bonito, tem, né, cara? Chama atenção aquele carro.
Pois é. Eu também fiquei pensando, será que o Dr. Miyagi não trabalha com... clandestinidade,
é mesmo,
não, chassis altera. Tem quatro carros, de onde que vem?
Carro das antigas ali, como zelador, né?
Tudo uns trabalhos que, enfim. Mas ele dá, ou seja, aí você começa a perceber que tem um equilíbrio, assim. E no sentido de tem que ter uma integração dessas coisas, entende? Que é o realmente o equilíbrio do você treinar e você descansar, entende? Que se você entra, eu já entrei nesse modo, quando eu era solteiro, né? Eu entrei nesse modo do...
Melhor não estar
nesse assunto. Não, eu entrei no modo do estudar sem descanso, entendeu? Do tipo, você lê um livro, daí você...
Tudo que
você
tem que assistir... Não deixa tempo livre.
Tudo que você tem que assistir é muito sério, é tudo muito urgente. Você não toma cerveja com os amigos porque é shit talk, eu não gosto de small talk, eu gosto só de conversa. Chega uma hora que teu, assim, sabe? Você fica com o teu processador... Sabe? Lembra antigamente quando você baixava no Kazaa 72 álbuns, assim? É. O computador ia fazendo... Ele ia travando, assim, de repente os MP3 você ouvia e tava tudo pela metade. É isso que acontece. Ou seja, tem que ter esse equilíbrio.
Tem que ter o equilíbrio.
Que a vocação vai ter isso. E tem muita gente que fala, o que eu acho bem meio nocivo mesmo, na coisa do... Ah, ter a casa, ter a família, isso aí qualquer bicho tem, você tem que fazer algo diferente. Cara, ter a casa, ter a família, é esse equilíbrio. Entende? É você ter uma
é o uma que vocação, é o símbolo do filme, né? Que é o símbolo do filme.
Filme ali,
se pô. Você for ver, a primeira etapa é você com você mesmo. Você tem que provar para você mesmo, tem que dar contas, tem que se vira nos 30, negão. Agora, na segunda etapa, o equilíbrio, ele vem simbolizado no filme ali no treino, mas vem ser simbolizado justamente que o que dá equilíbrio para a pessoa é exatamente as relações que ele estabelece com os outros. Exatamente. Então, o Sr. Miyagi diz assim para você: você precisa de equilíbrio na sua vida. A Ellie, a sua talvez namorada, você precisa dela para botar equilíbrio na sua vida. Aí ele vai dar algo que complementa, assim como o Sr. Miyagi já é o elemento de equilíbrio também para aquele colerismo dele, né? Para aquele orgulho todo, já diminuiu e tudo mais, já tem no Sr. Miyagi alguém que o orienta, que faz as coisas acontecerem e que o encaminha numa vida melhor. Se você perceber, a relação dele com a mãe já é uma... Ah, saco, minha mãe. Todo mundo, o Daniel, até o momento em que ele começa essa parte mais do equilíbrio ali, quando ele toma o choque do que o Sr. Miyagi estava fazendo com ele... Ali ele começa a ficar manso.
Uhum.
Ele começa a se abrir. Então ele engole o orgulho e procura ela e pede desculpas, né? Aquela, no parque de diversão lá e tudo mais. Esse equilíbrio na maturidade, tanto que a gente tá fazendo na jornada do Náufrago 2021 que a gente montou, tipo, a primeira etapa, maturidade. Né? 3 meses, você com você mesmo. Depois veio o quê? Jornada dos relacionamentos.
Uhum.
No qual, assim, meu amigo, aonde você quer saber onde que vai vir o verdadeiro diagnóstico da sua maturidade é como é que você está se relacionando com as outras pessoas. Com cada pessoa tem um relacionamento que é diferente. Tem os amorosos, familiares, amizades, etc, 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 etc. É ali que você vai ter um equilíbrio entre aquilo que é teu, que você tem que fazer, e da relação com os outros, abrindo a sua intimidade e permitindo que os outros possam lhe ajudar a ser uma pessoa melhor do que você estava sendo até esse momento, e você ajudar os outros a serem melhores.
Uhum.
Esse é o encontro do equilíbrio, entendeu? Onde aí você meio que parece que você achou uma espécie de lugar, mas na verdade você encontrou uma espécie de pessoas. Eu vejo muito isso com os náufragos. As pessoas acabam se achando umas às outras, elas não, às vezes não percebem que não é nem o... conteúdos que elas estão consumindo.
Não, não.
É exatamente as relações que trouxeram para elas um equilíbrio na vida que permite que elas enxerguem que tem que tomar certas posturas na vida. Às vezes a pessoa, eu tenho que mudar de emprego, às vezes, puta, minhas amizades que eu tinha são uma merda. Decisões mais difíceis. Mas enquanto você não tem esse equilíbrio, que é também muito emocional, né, você não se abre com uma dimensão da vida que é muito maior do que a maturidade.
Porque tem a questão aí do... Igual você falou do orgulho, né? O orgulhoso, ele acaba ficando muito sozinho, né? Ele acaba ficando muito solitário, assim.
Uhum.
Porque ou a pessoa concorda com ele, mas em pouco tempo vai dar merda. Eu já atendi alguns. Eu lembro, iconicamente, uma vez que eu atendi uma paciente que era muito orgulhosa. Todo mundo estava muito errado. E aí eu tinha 2 sessões por semana com ela, coisa e tal. E aí era muita informação. E toda vez que eu colocava alguma situação, assim, falava alguma coisa, ela... Não, não é isso, não é isso. Eu falei, cara, eu vou ser o próximo a ser riscado dessa parada. E realmente fui o próximo a ser riscado da lista. Por quê? Porque a pessoa fica muito sozinha procurando alguém que concorde com ela. Mas em pouco tempo essa pessoa que concorda com ela não concorda o suficiente com ela.
Exatamente.
Né? E aí,
ela é o centro, né?
Ela é o centro. E aí o que acontece? Quando você tem esse equilíbrio de você depende dos outros, eu acho que tem uma questão da maturidade que a vocação acaba cobrindo, é que na vocação, sim, você tem que tentar ser o melhor para o outro, né? Você tem que se doar para o outro, você tem que pagar os seus boletos sem ficar fazendo vitimização, você tem que fazer o básico. Mas a partir do momento que você fez o básico, você começa a perceber que fala, tá, ok, eu já dou conta de mim mesmo, mas eu não queria ter que ficar dando conta de mim por mim mesmo.
Exatamente.
Entende? Eu queria conversar com alguém, ou alguém que também está passando pela mesma coisa que eu. Procurar, muitas vezes o que acontece? As pessoas procuram psicólogos quando já passaram meio que uma maturidade e viram que não dão mais conta, porque eu quero contar com alguém, alguém pode me ajudar. Entende?
Isso
é muito legal.
E entende? O primeiro movimento é mais ou menos sempre já julgando se o outro está te entregando aquilo que você acha que precisa.
Isso. O primeiro movimento é sempre essa avaliação, tipo, não sei se está suficiente, não sei se está valendo a pena, entende? Mas aí que é interessante, quando a gente vai para relações pessoais, né, que não tem uma troca comercial, como é com psicólogo, aí você começa a ver que você tem que desarmar um pouco, entende? Às vezes é bom realmente sair com os amigos. Uhum. Entende? Ah, mas eles não pensam igual você, ou então sai com amigos que pensam igual você, para você poder ver como é que é a vida do outro, e quem sabe você olhar e falar, não, a minha vida também é aquilo ali, eu também, o cara falou um negócio que eu pesquei aqui, funcionou para resolver o meu problema, enquanto tá ajudando, isso já acontece comigo várias vezes, né? Enquanto eu tô ajudando alguém, eu tô falando coisas que eu nunca pensei antes, e aí serve para fazer um conteúdo na confraria. A gente assim, então assim, essa troca mútua, depois você quebra o orgulho, você fala, meu amigo, se alguém quiser me ajudar, eu tô disposto. É aquela marca da maturidade, até tá no livro das 33 marcas, aprender a dar com generosidade e receber com generosidade, né?
E aí você se torna mais e melhor do que você era. Eu acho que nós dois aqui são um bom exemplo disso.
Sim, cara. Sim.
Porque o equilíbrio que acaba, né, de personalidades, de visões de mundo, de vida,
um pouco parecido. De droga, um pouco de salada, entendeu?
Salada aí, porra.
Você já viu aquela figurinha que é o Ying Yang, assim, um pouco de droga, um pouco de...
Não, tem outras duas, né? Era só um jantar. De repente, gin. E ainda teve droga. Outra que eu gosto desse cara. Sabe se divertir, eu não sei o quê. Usa droga, eu não sei o quê.
Tá onde, cara?
Eu gosto das figurinhas, cara. Ignorante. Era só um jantar. De repente, gin. E ainda teve droga. Acho maravilhoso isso.
Mas
acaba sendo um equilíbrio, né, cara? Porque tem esse, temos a coisa do humor, dos náufragos, tem um humor, o Jota tem um outro humor. Quando junta, sai um terceiro negócio, que não é... E a gente nunca parou pra combinar absolutamente nada.
Se é bom, cara. Mas...
Eu também não sei se é bom. Eu tenho medo. Eu já tenho percebido que a pessoa... Estou esperando um sketch agora, que tava os dois juntos.
Mas é verdade.
Mas tem equilíbrio. E aí tem equilíbrio nas outras coisas da vida, né? Acho que é um exemplo legal de equilíbrio, porque às vezes é difícil você enxergar isso, né? O quanto as pessoas elas não se fazem. Ninguém é uma ilha, né? Como diz a famosa frase. Ninguém é uma ilha e todo mundo é náufrago. Então, meu filho, então vamos ter que se ajudar nesse mar. E essa busca desse equilíbrio, que é uma autoconsciência da sua própria insuficiência, do quanto você precisa de ajuda, do quanto você precisa de tal coisa, faz com que a vida comece a se tornar menos competitiva e passe a se tornar uma vida na qual você mais...
Cooperativa. Aprovia.
Cooperativa. Bela palavra, né? Bela palavra, tão rasgando.
Não competitiva, mas cooperativa, entendeu?
No qual daí a vida ela fica até mais
comunista.
Leve. Ela fica até... É como se fosse... A primeira etapa, você precisa de um coach. Você precisa você precisa do cara que bota você tomando lá banho de gelo.
Eu falei isso.
Aonde?
O Iceman. O banho de gelo, é isso?
Cara? O Tony Robbins lá.
Isso.
Aquela pegada. Alguém que te dá um tapa na cara. Você tá afim disso aí. Você merece ser humilhado por pessoas assim. Entendeu? Mas na segunda, meu amigo, você precisa dos brothers do boteco. Entendeu? Você chega assim... Peraí, como é que é? Uma piscina de gelo? Ah, e pra quê mesmo? Você tinha que gritar igual um leão no meio de todo mundo?
Ai, cara.
É isso que você tinha que
gritar? Por favor, procurem o gritinho da masculinidade.
Gritinho da masculinidade.
Não é o Tony Robbins, mas aquilo é...
O gritinho da masculinidade funciona na primeira etapa como grito da masculinidade. Na segunda, você precisa do meme. Você vai encontrar o equilíbrio, não é verdade?
A arte do meme.
O meme tá aí pra equilibrar as tuas coachizações da vida.
Não tem ninguém melhor que o brasileiro pra fazer meme, né?
Não. O problema é que a gente só faz o meme. A primeira parte não faz, entendeu? É muito fácil você xingar o Tony Robbins, é quem faz essas coisas. É tudo uma grande palhaçada. Ok, mas meu amigo, você não faz. Você não faz o mínimo, meu amigo. Você quer tirar o sarro do quê? É uma Cunaíma tirando sarro do Rock Balboa?
Exatamente. Ah, não, é verdade.
Por
é
favor.
Verdade. Não, né? Senso de proporção é equilíbrio. No primeiro também. Momento é exatamente isso. Assim, você precisa do gato. A partir do momento que você virou alguém, vamos dizer assim, começa a perceber que virou alguém, aí, meu amigo, dá pra relaxar, aí dá pra ficar tranquilo, sabe? É tipo aquelas coisas assim...
Você sabe mais ou menos quem você é, o que você pode fazer, até onde você pode ir.
E eu acho que é mais ou menos com quem tá aprendendo uma língua, né? Quando você vai aprender uma língua, tem várias técnicas, né? De leitura diária.
Ou aprender um instrumento musical também.
Vamos pegar, né? Eu falei aqui no começo do Jimi Hendrix. Né? O cara, enquanto tá aprendendo ali, ok. Mas não precisa virar o Jimi Hendrix. Mas enfim, quando você já aprendeu algumas notas, algumas coisas, blá, você olha aqueles caras fazendo aqueles exercícios diário, coisa e tal.
Fingerstyle.
Você fala, cara, eu não preciso mais fazer nesse nível, desse jeito.
Nem
já
quero.
Tem uma conquista.
É ontem eu tava assistindo... O velhinho nosso lá, o que eu escrevi, até escrevi coluna, o Frank, o velhinho do YouTube.
Isso.
Que tem violão desde 16 anos, de repente, depois de aposentado, começou a tocar e... Ele mesmo diz assim, eu tô no nível... Um pouquinho acima do iniciante, só não digo que é iniciante, porque ele tem um estilo próprio, né?
Uhum.
Ele só toca daquele jeito, mas tem personalidade.
Tem personalidade. Né? Não, e eu tava até vendo o mundial de skate final lá, masculino e feminino, coisa e tal. Aqueles caras não precisam ficar fazendo os treinos lá que talvez o cara que tá andando na rua aqui consiga. Ele faz as coisas natural. Eles até falam assim, ah, esse cara tem essa manobra de base, ou seja, é o cara que não erra essa manobra, entendeu? Então é dele. Aí ele vai para um negócio um pouco mais complicado.
Mais desafiador.
Mas é isso, entende? Mas chega uma hora que você fala, tá, o que que eu quero? Aí eu consigo começar a afinar a coisa, entende? Até o nosso roteiro lá a gente fala sobre isso, sobre a coisa do... Chega uma hora que você... É um ser humano, tem suas responsabilidades? Beleza, agora você vai para uma responsabilidade mais específica, que é a vocação, que é daí... Vamos afiar isso daí. Que é o terceiro passo do método do Sr. Miyagi, né? É a hora do...
Porque é a hora do...
A bater, né?
Aí ele vai aprender a bater, né? Que é a parte do socar, de usar a força. E da onde vem a força? Isso que é o legal. A analogia agora tem que ser da onde vem a força. Vem do corpo como um todo. O seu Miyagi diz, bate em mim, Daniel. Ele bota toda a força na mão. Eu falei, não. Não é com a mão que você bate. Você bate com o corpo todo. Aliás, qualquer arte marcial, ele vai sempre te ensinar que você vai... A força que você tem não é a força que você tem. Vai ser a força que o teu adversário vem para cima de você e você vai saber utilizar aquilo para que a força volte-se contra o sujeito. Por isso que é mais uma dança do que uma luta. Aliás, na Kung Fu, essa coisa nasceu como dança. É você saber utilizar, então, essa força toda na qual você vai socar a pessoa, não com a força da mão, mas com o corpo, com o tronco, com todo. E aí vira um trator, né? Sim. Por mais fraquinho que você seja, vai doer. Porque você está sabendo socar com tudo, não somente com... o peso da sua mão, que era o que o Daniel tinha no começo. Quando ele ia para a briga, ele tinha a briga das técnicas, mas ele não tinha todo o equilíbrio necessário, nem todas as técnicas necessárias para que isso tudo se torne uma coisa integrada e o corpo inteiro dele, então, se torna uma máquina de combate. Porque quando você vê, principalmente no Karate Kid 3, cara, que o vilão é um cara que tem uns 2,52 m e o seu Miyagi tem 1,25 m e eles vão lutar, é inverossímil. O seu Miyagi, um chute do cara a muita distância eliminava o seu Miyagi. Mas você sabe, quando você já viu, quando você vê torneios de fato, você vê que os pequenininhos destroem os grandes com facilidade, porque o cara tem um equilíbrio melhor, sabe usar o seu corpo e machuca.
Sim.
Sabe machucar.
Sim. Davi Golias.
Então, quando você vê o Sr. Miyagi lutando, você vê que o homem tem você vê a postura corporal, o equilíbrio e tudo mais, você consegue transmitir no filme. E aí ele sabe bater, quando ele bate, dói. E é um naniquinho.
É igual você procure vídeos do Bruce Lee, cara.
Porra, do Bruce Lee, magro, cara. Que é um vareta.
Nossa senhora, cara. Tem um vídeo que ele tá jogando ping-pong, né? Com um Chaco. Cara, que negócio é louco.
Cara, o teu Chaco tem um medo de dar no saco, cara.
Senhora,
sabe, derrar e puta.
Mas enfim,
eu também dá um saco.
É um negócio absurdo. Tudo isso é o quê? Tudo isso é só aprendendo.
Aprendendo, né? Aprendendo e usar a força e o poder.
E aí, se você não tem maturidade, você não tem equilíbrio, se você acha que você vai chegar na vida e vai conquistar coisas assim... É igual a galera, né? Hoje em dia tá muito difundido lá o marketing digital, que é o que tá mais difundido hoje em dia, né? Não, vou fazer, só chegar e fazer. Sabe o clássico do cara? Só gravar uns videozinhos. É o clássico. Sempre tem um filho da puta.
Não,
né?
Sempre tem. A regra do primeiro método é aquela coisa. O feito é melhor do que o não feito. Isso é o número 1. Você faz. O segundo, que é a fase do equilíbrio, é o seguinte. Bem feito é melhor do que feito, né? Vamos dar uma melhoradinha? Tipo nós agora, vamos regravar as coisas antigas, porque tá ruim. Não o conteúdo tá ruim, mas, pô, tem mais luz e tal. É a fase do equilíbrio. Quando você chega na fase do poder, meu amigo, é aquela coisa em que você, porra, agora eu tô pronto pra invadir sua praia, entendeu? Uhum. Aí a coisa acontece. Não porque você vai como um grande conquistador. Não, porque o seu miag dá sempre negócio. É pra defesa.
Uhum.
Entendeu? Quando você sabe utilizar isso na defesa daquilo que você conquistou, para valores, para algo que é maior do que você mesmo, aí você está na dimensão da vocação, na qual, meu querido, você já não faz mais nada por você, entendeu? Você já está fazendo um negócio que é mais ou menos assim, se eu não fizer, a minha vida perde o sentido, vira um dever de outra qualidade, de outra ordem, que não é só os deveres do dia a dia. Se é para uma dimensão que é verdadeiramente espiritual, mas que não nos interessa entrar aqui, porque primeiro o filme obviamente não chega nisso,
não.
É muito menor, já estamos indo muito além do que o filme permite, estamos usando o símbolo dele para você enxergar essas coisas, não vai para isso. No segundo e no terceiro até dá para a gente falar um pouco disso, mas no primeiro não tem como. E é exatamente essa dimensão que se abre, que é a questão da vocação. Né? Que vai estar presente desde o primeiro momento, mas você não vai estar vendo, porque você está pintando parede sem perceber que você está se aproximando dela. Uhum. E aí é justamente dentro desse contexto que a gente tem o nosso roteiro, que a gente fez as lives, que tem os primeiros passos, que é para fazer você enxergar passo a passo como você está indo em direção à sua vocação, desde que você esteja passando pelo processo de adquirir, né, certas mínimas conquistas na vida, um mínimo de equilíbrio, e a força que você adquire a partir disso é que vai te fazer abrir a dimensão para você escutar a tua vocação verdadeiramente falando. Mas isso é um passo a passo. Isso leva tempo. Sim. Isso não é um negócio que vem da noite para o dia. Né? Vai ter que lidar com as suas adolescentices de sonhos, etc. E tal. Contudo, você vai ter que trabalhar para chegar lá. Por isso que o manual prático da vocação que é o teu, o primeiro passo já aproxima e do manual a coisa vai mais além. Quer você, quais eram os teus sonhos mesmo? Onde é que ficaram pelo meio do caminho? Não, toda essa conversa lá de autoajuda, etc. etc. E tal. Se você colocar isso do jeito certo, isso vai te ajudar. Mas se você colocar isso como, meu Deus, procure a sua felicidade, aquilo que te deixa feliz.
Aí
você se perdeu, entendeu?
E a chance de se perder é muito grande, né?
Ah, sim.
Porque tem uma questão aí que eu acho que é legal pra gente até concluir o podcast, né? O último assunto que o filme traz, que é essa coisa de você lidar com a dor, né? Quando o Daniel lá sofre, evidentemente, uma injustiça feito para aquilo, né? Ele fica putaço.
Quebra a perna dele, não quebra, mas
é quase como se fosse isso, ali, né? Então, assim, não acredito nisso. É como se tudo tivesse sido em vão. E o doutor, continuo falando do doutor, mas nessa hora ele é meio doutor, né?
Ali ele entra num negócio. É o Maranhão com o Japão, meu. Aquilo ali é coisa de índio, cara.
Olha o que acontece. Eu fiquei pensando também depois. Imagine seu filho de 14 anos, vai lá pra um lugar de deserto, um japonês, vai de manhã, volta só de noite, cansado, estrupiado.
E você não acha nada demais?
Não,
essas técnicas, porque uma coisa legal quando você estuda lá o shintoísmo, que é o negócio japonês e tudo mais, são tradições, aquela coisa japonesa, vem muito dos nativos, ou seja, os índios japoneses, né? E o brasileiro também tem muita coisa dos índios, né? Tipo, aquela coisa que você vai pro interior e tem, fulano tá com a espinhela caída, vai, toma o chá de não sei do que, não sei da onde.
Para
quebrar, não sei o que, né? E quanto mais pros interiores, né? Dentro do próprio Maranhão também, você vai ter muito dessa tradição ainda muito presente, que é o equivalente do.
Pronto, tá. Mas pronto ali naquela hora ali, o Miyagi ali, o senhor Miyagi, ele pega e. Não, mas você já aprendeu, você já sabe.
O que você precisava, você já conquistou, você provou.
Você provou, mas pro Daniel é diferente.
O que é interessante nessa cena ali final, né, antes da cena final, né, quando ele tá machucado e todo mundo chegou mais perto, olha, não precisa mais, chegou no limite. Parece que é uma coisa a coisa do equilíbrio, né? Ó, até aqui tá tudo ok, você não fez, foi até onde você podia ir. Quer descobrir o limite
aquela
da própria
força. Aquela mãe sorrindo, ei, filho, pelo menos você conseguiu, né? Ele fala, caralho, cara, mãe, sai daqui.
Sai daqui. E aí que tá, porque vejam, primeiro teve aquela coisa da conquista de um determinado poder. Depois um certo equilíbrio que é saber os limites desse poder. Aí é que vem o verdadeiro poder, que é uma integração de tudo, que é o corpo todo tem que bater. Nessa hora, o que você vê ali? Uma integração de muito mais coisas que são o Daniel e que antes talvez tomassem a frente. Por exemplo, o colérico dele, o lado colérico. Naquele ponto ali, só ele sabe o quanto é a força dele, até onde ele pode ir. Desde fora, ninguém vai julgá-lo nem condená-lo, mas ali é aquela pessoa que sabe o que pode, tem um certo equilíbrio, e ele diz para o senhor Miyagi, eu preciso enfrentar isso. É como se fosse, essa parte sou eu que sei. Essa parte sou eu que tenho que colocar. Não é mais para vencer ou perder. É algo maior dele. Ali é quando toda a vida dele se torna uma unidade integrada, aonde ele vai pro ataque final, para a força final, entendeu?
Eu acho que isso é aquela hora que você faz alguma coisa, todo mundo fala, porra, que bonito, que legal, você fala, não. Ainda não é isso, sabe?
Não, ainda não.
Eu acho isso muito legal, assim, tipo, mas você não precisa provar nada para ninguém.
Exatamente.
Ou seja, o provar para alguém ainda é uma questão muito, é muito de maturidade, né? Não, sim, precisa provar, porque quem tá de fora muitas vezes olha pro cara e fala, ah, porra, lá, o cara quer provar. Não, às vezes é assim, eu preciso fazer isso, eu preciso ir até o final das minhas tentativas, né? Vamos dizer assim, se hoje em dia eu acho que talvez o filme poder ter um final diferente do Karate Kid ali, do Daniel San perder, né? Sobe lá, perde do Johnny, entende? Fica com a menina, o Johnny fala, tá tudo bem. Mas beleza, pelo menos eu perdi, eu fui até o final. Uhum. Então tem algo
ganhou
da...
mais
algo,
do que o respeito dos outros. Né?
Essa integração chega uma hora que você fala, eu preciso fazer isso, por mim, né? Foda-se vocês.
E o Sr. Miyagi na mesma hora entende, fala, entendi. Agora eu sei que não é moleque. Agora eu sei que não é por orgulho, não é por colérico, não é por vaidade. Não, agora é algo que é da pessoa com a pessoa e é algo exatamente isso, que é aquela coisa que você conquista certas coisas, constrói um equilíbrio e aí você tem a força para daí ser mais do que você era. Então esse é o momento no qual o Daniel se desafia para conseguir ser mais do que ele foi. Nos outros dois filmes você tem a mesma estrutura, porque é repetido, essas coisas são sempre repetidas. Sempre a cena final é alguma coisa nova que é integrada, no 2 ele aprende o movimento do tambor, né? Ele faz pá, pá, pá. Chega no final ele ganha uma força, que o outro cara é mais forte que ele, e ele ganha. No terceiro, mesmíssima coisa. Ele começa a dançar os negócios lá, o kata lá, que ele, o Cobra Kai ele vai fazer direto, onde já não é mais uma luta aquilo ali. Já é um negócio que é tipo, caralho, isso aí é um esoterismo do negócio, o outro bichão fica, o que que tá acontecendo aqui?
E aí apanha.
Essa é a mistura, não
é? É só aqui no...
É só no
jacaré, rapaz, isso aqui é jacaré.
É só no sapatinho, cara.
Essa é a mistura do Brasil com o Egito.
Então tem essa coisa, é o processo no qual quando você se integra, aí, meu amigo, é nessa hora que você começa a enxergar a vocação com as dimensões todas da maturidade. Dos equilíbrios da vida, das conquistas, tá
vendo? Essa hora que você tem que tomar cuidado. Olha o que.
Olha o que, é essa hora. Então. Porque mesmo que o Daniel perdesse, como você disse, mesmo que ele perdesse, é aquela sensação de que, porra. Né? Tipo assim, eu fui até onde fui. E tem uma puta de uma injustiça ali no negócio.
Sim, sim, sim.
Mas ele tem essa noção de que os nossos limites, a gente tem um limite que vai até um certo ponto. E às vezes a gente descobre que os limites vão se ampliando, porque a nossa força aumentou. Por que aumentou? Porque o nosso equilíbrio na vida está maior. Porque a gente foi aprendendo novas coisas, a gente foi integrando tudo isso. Aí a força para, entre aspas, bater é muito maior. E aí você consegue fazer mais coisas na vida do que, às vezes, apenas o que é o básico. Né? E a pessoa que tem essa força, ela não sabe que ela tem essa força. Os outros podem ficar muito admirados. Por exemplo, eu posso admirar o Sr. Miyagi, a força interior dele com o naufrágio que ele viveu. Né? O tamanho dele perto das coisas todas, uhum. A humildade dele não querer muito mais do que aquilo, né? Quando chega lá no terceiro, o Daniel quer defender o título e o seu Miyagi não vou treinar você. Agora já não é mais um negócio valoroso. Tanto que o intervalo entre o 1, o 2 e o 3 é pequeno, é de um ano a história. Né? Nós estamos dentro mesmo do mesmo contexto. E tem muitas coisas simbólicas ali, no 2 e no 3, dessa tomada de consciência de si mesmo, no final das contas, que você só vai conseguir fazer quando você caminha na vida, né? Quando você vence, quando você perde, quando você encontra um equilíbrio pessoal, você integra tudo isso para tentar fazer um pouco mais. E aí nós estamos falando de vocação.
Aí entra falando de vocação. E vocação é sempre a integração, né? Você integra uma coisa, você integra. Por isso que não dá pra gente olhar e falar... É uma profissão? A profissão é uma das partes que você vai ter que integrar no todo, entende? Não dá pra você ter uma profissão e isso tem que ser integrado com quem você é na sua vida pessoal, em quem você é na sua vida, sei lá, espiritual, em quem você é fisicamente. É sempre uma integração e você vai absorvendo cada vez mais coisas. E quando você realmente vê, como o Chico disse... Uma pessoa realizando a vocação dela, muitas vezes, ou em alguns momentos, né? Aqui a gente tá falando de competições, né? Mas em alguns momentos você vai ver algumas situações e falar, cara, como é que você fez isso? Né?
Exatamente, você não faz.
A gente mesmo. Quando o Chico gravou o curso das 12 camadas, eu falei, caralho, como é que o Chico fez isso daí, velho? Nem o Chico sabe.
Não sei.
Não sabe.
Não sei, entendeu? Tô só agora voltando a tentar fazer
alguma coisa. Até hoje eu fico vendo lá o curso do Como Lidar com os Pais na Vida Adulta e eu falo, como é que eu fiz essa... parada aí. A ideia, sim, a ideia não é... é aquela, sabe aquela coisa que você... todo mundo acho que conhece, a gente vai poder falar isso no podcast que vem, né, que é mais sobre música, assim. Todo mundo quer saber, assim, mas como é que você compôs essa música? Como é que foi o momento do nada pra essa, né? O cara fala, cara, eu sentei e escrevi, assim, pode ser tão fácil.
Por isso que a literatura começa com canta, ó musa, entendeu? Eu só sou instrumento de alguma outra coisa.
Você fica nisso, mas isso é o quê? Muitas vezes isso é a expressão que dá vocação. É toda uma realidade que é construída...
pra você ser aquela pessoa.
Pra você ser aquela pessoa naquela hora e você vai repetindo esse tipo de fato.
E por isso que não é a vocação do Daniel San e do seu Miyagi, não é ser instrutor de karatê, aluno de karatê, ou o que quer que seja. É se tornar a pessoa que eles são. Que eles estão se tornando. Né? O seu Miyagi, quem ele é, o Daniel no caminho que ele está para se tornar.
E você vai ver daí no Cobra Kai, se você assistiu o Cobra Kai, que ainda tem uma continuidade. Que tipo, Daniel, ainda vai ter a tensão da vaidade, ainda vai ter a tensão do orgulho.
O que era orgulho vira a vaidade do Daniel no Cobra Kai. E tipo o Johnny é o próprio náufrago, né? Que ainda não entregou as coisas.
E a vida é isso aí, gente.
E a vida é isso aí, o podcast.
Rala, ralando, tchai! Rala, ralando, tchai! O Chico falou, cara, nunca essa música ficou ocupando 30% do meu HD aqui. E vai ocupar o seu agora, porque é essa música que a gente vai terminar, obviamente.
Fica
é isso, né, Chico? Você queria uma música mais...
Não, eu nem penso na música final. Eu acho que o El Chan combina bastante com... inclusive com aquela festa do chuveirinho, entendeu?
Ah, ali, o Califa tá de olho no decote dela. É, tudo, né? E ainda... cara, deixa quieto. Então é isso, meus amigos, tá?
Tchau, até semana que vem. Até semana.